presidente norte-americano Joe Biden fez um discurso na Casa Branca dizendo que a retirada dos Estados Unidos do Afeganistão foi um sucesso. Na realidade, é um fato marcante depois de 20 anos de guerra. Agora, muito longe de ser um sucesso por uma série de episódios que aconteceram, como, por exemplo, a saída às pressas das Forças Armadas norte-americanas, a imprevisão no deslocamento anterior às forças militares dos civis que estavam no país, e o fato marcante de um atentado que matou cerca de 200 pessoas no aeroporto de Cabul, entre elas 13 soldados norte-americanos.
Joe Biden classificou a operação de saída como um sucesso extraordinário. Ele falou menos sobre os 13 militares mortos nesse domingo e mais sobre as perdas em 20 anos de guerra. Disse ainda que não entraria em uma terceira década de conflito e que o objetivo da missão foi cumprido em 2011, quando Bin Laden foi morto. Biden também enfatizou que o acordo com o Talibã foi assinado pelo ex-presidente Donald Trump, mas disse que os Estados Unidos vão exigir que o grupo cumpra com os compromissos que assumiu.
Agora, é inegável que terminar a guerra é um anseio da maior parte da população norte-americana, cansada de 20 anos desta confrontação. E uma confrontação que criou uma situação diferenciada no Afeganistão, onde os Estados Unidos tiveram que sair correndo para dar lugar ao Talibã, e por incrível que pareça, esse Talibã vai se tornar um aliado dos Estados Unidos no combate ao que é mais perigoso, que é o Estado Islâmico, que foi o responsável pelo atentado de Cabul. E um outro detalhe marcante também já nessa relação é o fato de que os talibãs, os militantes talibãs, deram proteção às forças americanas na saída derradeira de Cabul.
No dia seguinte à partida das últimas tropas do Afeganistão, o aeroporto de Cabul estava silencioso. Com o fim dos voos estrangeiros, as operações no local foram paralisadas. Só soldados talibãs ficaram para proteger as instalações. O último militar norte-americano a deixar o Afeganistão partiu pouco antes da meia-noite no último avião que decolou do aeroporto. Minutos depois, apoiadores do Talibã comemoraram o que chamaram de vitória contra os Estados Unidos e a liberdade dos afegãos. Comemorações que se estenderam. Em Costa, um grupo colocou bandeiras dos Estados Unidos em cima de caixões e simularam um enterro. Muitos desses afegãos que comemoram a saída dos estrangeiros mal se lembram de como era o país antes da chegada deles. Os Estados Unidos invadiram o Afeganistão em 2001, pouco depois do atentado terrorista do 11 de setembro contra as Torres Gêmeas em Nova York. Na época, Washington buscava por Osama Bin Laden, mentor do atentado e líder do grupo terrorista Al-Qaeda, e havia suspeitas de que ele estivesse no Afeganistão, protegido pelo Talibã que governava o país. Bin Laden acabou morto no Paquistão. Nesses 20 anos, a guerra tirou a vida de 240 mil afegãos e de 2.500 militares norte-americanos. Foram gastos 2 trilhões de dólares e deixou para trás um país afundado no caos. Segundo as Nações Unidas, metade dos afegãos vivem em situação de pobreza. A economia vem se deteriorando, a inflação é enorme e o preço dos alimentos não para de subir. Muitos afegãos também temem a violência do Talibã. Milhares de colaboradores de países estrangeiros durante esses anos não conseguiram sair a tempo e eles temem ser perseguidos e mortos. A chanceler alemã Angela Merkel prometeu tentar ajudá-los. Para isso, vai depender agora apenas da diplomacia. Hoje, em pronunciamento à imprensa, o porta-voz do Talibã disse que o novo governo quer manter boas relações com todos os países, que não quer guerra ou interferência em assuntos internos. Mas muitos não acreditam nesse discurso de paz. Quando os talibãs governaram o Afeganistão pela primeira vez, eles impuseram à população uma interpretação extremista da Sharia, a lei islâmica, o que significava enormes limitações às mulheres e meninas, castigos arcaicos aos considerados pecadores e até proibição de algumas profissões.
Integrantes do Talibã desfilaram pelas ruas de Cabul nesta quarta-feira com veículos deixados pelos norte-americanos, assim como também armamentos. Numa demonstração de euforia pela vitória que conquistaram sobre a maior potência do mundo. Ao mesmo tempo, chegava ao país um avião do Catar, que fora lá levando técnicos para ajudar na recuperação do aeroporto de Cabul. O Catar usa da sua posição de mediador das negociações entre Estados Unidos e Talibã, desenvolvidas em fevereiro de 2020, e com isso tornar-se um agente responsável para ajudar na recuperação do Afeganistão. Alguns países, como a Alemanha, por exemplo, entendem que este é o momento de dar ajuda para o Talibã, na tentativa, pelo menos, de que eles mantenham a moderação prometida e o país possa se recuperar para que a própria população afegã se recupere. No entanto, há outros interessados também no Afeganistão, como a China, por exemplo, que chega via Paquistão com fornecimento de armamentos para o grupo e, ao mesmo tempo, com interesse nos recursos minerais existentes no país, salientando-se o lítio, importante produto para a produção de baterias. E a Rússia também chega do país para ajudar, mas essa também com um interesse um pouco diverso, porque a Rússia quer uma estabilidade na região para que os vizinhos como Uzbequistão, Turcomenistão e outros ali, que são todos satélites da antiga União Soviética e hoje vivem ainda sob o domínio de Moscou, não sejam abalados pela instabilidade do Afeganistão. E voltando ao discurso de Biden, um detalhe importante do seu pronunciamento é de que agora os Estados Unidos podem dar atenção maior para a China, o principal inimigo, o que não deixa de ser verdade.
Este programa tem a produção e apresentação de Jurandir Soares. O trabalho na técnica de Jorge Brum. Na mesa de áudio, Leonel de Souza e Luciano Vargas, sob a coordenação de Davis Rodrigues. E o programa também teve estas participações.
Silvano Mendes, da Rádio França Internacional, especial para a Rádio Guaíba.
Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley.
Maria Emília Alencar, Rádio França Internacional.
Direto de Londres, Iracema Sodré com as últimas notícias da BBC Brasil.
Adriana Moisés, da Rádio França Internacional, em especial para a Rádio Guaíba.
De Bruxelas, Letícia Fonseca para a Rádio França Internacional.
O boletim informativo da Emissora Voz da Rússia, hoje a cargo de Yuri Médico.
Hoje no Mundo Militar.
Estônia, um país do norte da Europa, o Olhar Digital aterrissou por lá para mostrar para você.
Este programa tem o apoio de Escritório Previdenciário e Cindy Lojas Porto Alegre.
Este programa fica disponível no site www.jurandirsoares.com.br e no Spotify Rádio Guaíba. O Mundo na Guaíba volta no próximo sábado. Um bom dia a todos.
O Mundo na Guaíba. Apresentação Jurandir Soares.